E na nossa programação de jornalismo do nosso Rumo ao Campo, nós temos a participação do deputado Afonso Mota participando conosco aqui. Ele é deputado federal do PDT, né? Para falarmos a respeito de um projeto, a Câmara aprovou um projeto que ajuda aí com 3 mil agricultores familiares durante a pandemia. E nós vamos estar falando com o deputado para saber mais a respeito, né, dessas ajudas, enfim, dessa aprovação do projeto de lei 735 de 2020, que estabelece, né, uma série aí, de medidas que vão ajudar milhares de agricultores nesse momento aí de pandemia, em um ano difícil, né, que a gente se encontra em virtude aí, da estiagem, em virtude da pandemia. Enfim, nós vamos conversar com o deputado Afonso Mota para sabermos mais sobre esse projeto. Bom dia, deputado.
Bom dia, Luzia. Uma alegria muito grande poder me dirigir ao programa Rumo do Campo, que tem uma audiência no agronegócio regional muito significativa, poder me dirigir a todos os ouvintes da Rádio Planetária, da Rádio Líder, e dizer que essa semana e a semana passada, aqui na Câmara Federal, nós tivemos uns momentos muito especiais, né? A riqueza de termos ainda nessa semana aprovado o Fundeb, né, que é o Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Educação Básica, que sem dúvida nenhuma se venceria no dia 31 de dezembro desse ano, e que com a aprovação que fizemos, com o acordo que fizemos com o próprio governo federal, vai representar um auxílio importante a todos os municípios brasileiros, aos estados brasileiros e aos municípios brasileiros, para que através desse fundo a gente possa qualificar a educação brasileira, que é fundamental. Mas vamos direto à questão, Luzia, que sem dúvida nenhuma também foi de muita competência e de muito entendimento na Câmara Federal, a aprovação do projeto de lei 735. Esse projeto, ele cria o abono para feirantes e agricultores familiares que estejam impossibilitados de comercializar a sua produção. Então é muito importante, né, identificarmos bem o objeto desse projeto de lei, né, que são os agricultores familiares e os feirantes. E os agricultores familiares nós conhecemos todos, que estamos acostumados nessa relação, na divulgação dessa atividade que tem tanto significado na alimentação do povo brasileiro, são aqueles caracterizados e definidos por lei. No caso, a Lei 11.326 de 2006, que define que não vem aqui porque é de conhecimento geral. Mas quais os pressupostos, e eu peço que tu me interrompa assim que tu tiver alguma dúvida, quais os pressupostos dessa legislação aprovada? Em primeiro lugar, o cadastramento, né, do agricultor familiar junto ao que nós chamamos a ATER, que é a Assistência Técnica de Extensão Rural, que é do conhecimento também de todos como funciona, né? O agricultor, esse agricultor familiar ou feirante, tem que ter mais de 18 anos, ele não pode ter emprego formal e não receber assistência previdenciária nem Bolsa Família, né? Então, essas são condições sem as quais não conseguiremos o enquadramento, né? O pagamento primeiro é o pagamento de um abono de R$3.000 em 5 parcelas de R$600, desde que esses beneficiários, esses agricultores, esses feirantes não tenham recebido esse auxílio emergencial, porque, na verdade, esse projeto de lei, ele inclui os agricultores familiares e os feirantes no auxílio emergencial, que eles não tinham essa previsibilidade, tá? E, claro, mantendo também o mesmo espírito do abono emergencial, a mulher agricultora e provedora da família, tem o benefício, em vez dos R$3.000, tem o benefício de R$6.000 em 5 parcelas. Tá? O processo de adesão, Luzia, é através do Cadastro Único para Programas Sociais, e também poderão ser criados novos cadastros junto as entidades credenciadas, né? Claro, todo esse processo, que é um processo longo, um processo de alta dimensão, ele vai ter regulação, ele vai ter um funcionamento que vai chegar às cidades. O que nós esperamos, Luzia, é que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com o auxílio emergencial, que demorou muito tempo até iniciarmos os pagamentos e até fazermos a caracterização das pessoas efetivamente beneficiadas. O mesmo sistema do auxílio emergencial no pagamento. Vai ser criada uma poupança digital, um conversa dos bancos. Bom, nós também, através desse programa, além desse abono, nós estamos criando denominou no projeto de lei, um fomento emergencial de inclusão produtiva rural. Né? São aqueles agricultores familiares que estão na pobreza extrema. Claro que eles vão ter que provar essa condição, né, de pobreza extrema, mas eles receberão uma parcela de R$ 2.500 ou de R$ 3.000 se for uma mulher. Né? Tudo isso vai ter que ser acompanhado, avaliado, né? Vai ser feita uma avaliação, uma espécie de uma auditoria, através também dessa nossa assistência técnica rural. Um outro ponto que nós aprovamos, né, que também vai precisar ter um acompanhamento, uma aprovação, é o apoio à criação de cisternas e utilização de tecnologias de acesso à água. Esse valor é um valor também de R$ 3.500, que os beneficiários, né, os agricultores familiares, uma coisa não exclui a outra. Os agricultores familiares que fizerem esse investimento, eles vão ter que reembolsar esse valor, também em condições acessíveis. Né. Criamos ainda uma garantia de safra e a linha emergencial, como tu bem colocaste lá no início, né, agora mesmo nós todos atingidos pela estiagem e pela pandemia, né, são duas calamidades, são duas emergências, mas uma linha de crédito com uma taxa de juros de 1% ao ano, 5 anos de carência e o valor até R$ 10.000. Desse valor, o agricultor que se beneficiar, eles podem utilizar 20% para manutenção da família. Por exemplo, a questão da utilização para alimentação. Tá? Então, fundamental ter essa compreensão.
Uhum.
As mulheres, Luzia, vão poder usar o mesmo recurso, as mulheres provedoras, né?
Uhum, perfeito.
Com a taxa reduzida em vez de 1%, que já é uma taxa bem subsidiada, de 0,5%, nas mesmas condições. Nós ainda, pelo projeto de lei, criamos um programa de atendimento emergencial para aquisição de alimentos. Né? Isso representa um processo de simplificação e desburocratização, vai passar pela CONAB, né, mas nós ainda não podemos, assim, isso foi o conceito que constou no projeto de lei, e nós temos que depois verificar agora no andamento como nós vamos dar efetividade a isso, como é que isso ainda vai funcionar junto à CONAB. Eu não tenho ainda essa segurança, né, nós regulamos e agora vamos ter que imediatamente trabalhar muito na regulamentação, no esclarecimento e na forma de cadastrar as pessoas.
Sim. Deputado, a questão também das dívidas rurais e no que tange ao custeio e investimento.
Eu vou falar agora. Nós aqui alcançamos quatro situações, tá, com relação ao endividamento rural. Primeiro, a questão do CPR, né, a cédula do produtor rural, ela tem uma possibilidade de daqueles que não tiverem condições, foram atingidos aí, por exemplo, pela estiagem, enfim, eles poderiam efetuar o pagamento em produtos. Não é pouco provável, mas de qualquer maneira, já recebimento ou colheita com limitações, mas os CPR estão autorizados. Também as dívidas ficam prorrogadas, no mínimo, por um ano. Né? São aquelas operações tradicionais de crédito rural. E também as operações do Programa Nacional de Crédito Fundiário, que é aquele PNCF, também prorrogadas automaticamente por um ano. Né? E ainda foi autorizado o rebate, né, naqueles casos de que já há um programa de regularização tributária, né, aquele programa da Receita Federal, aquilo também nós vamos possibilitar a suspensão dos pagamentos, né, das execuções judiciais, né, e vamos poder adotar esse procedimento do rebate, que é também tradicional no meio rural. Mas, em resumo, né, assim, esse projeto de lei ele tem todo esse conjunto de dispositivos que passa desde o abono, né, com as condições, né, depois a questão da garantia da safra, né, a questão do fomento, o apoio para a questão da água, o programa de atendimento essa questão das dívidas, né, isso assim, nós estamos devendo para a agricultura familiar, eu digo Congresso Nacional, porque nós não conseguimos regular isso no momento oportuno, e a experiência do auxílio emergencial demonstra bem que para tudo isso ter efetividade tem que desenvolver uma ação, uma espécie de uma mobilização nacional em duas ordens. A primeira ordem é o governo federal tem que fazer a sua parte, tem que estar disposto, né, através dos bancos públicos, a fazer esse atendimento, a abrir um espaço para a agricultura familiar, a dar informações, a estabelecer um cronograma para pagamento, e o outro espaço de mobilização é a representação dos próprios agricultores familiares. Né? São esses, em primeiro lugar, essas entidades públicas que já têm a responsabilidade, a cada safra, de ajudar a organizar, de ajudar a formalizar, principalmente os projetos que envolvam financiamento e produção, né? Mas também as entidades representativas dos produtores rurais. Cada município do estado do Rio Grande do Sul, a gente tem lá, né, as nossas entidades, os nossos técnicos, as nossas lideranças, aqueles que trabalham abnegadamente, informando, dizendo como a gente tem que proceder e contribuindo para que as coisas efetivamente aconteçam, que a gente sabe que por mais que a regulação seja boa, e esse projeto de lei é um projeto de lei que ficou bom, ele passou por uma longa discussão, o governo sempre resistindo, porque o governo tem vários programas nesse momento, e claro, o governo tem a preocupação fiscal, já vai quase 1 trilhão de déficit primário, né, de recursos que o governo não dispunha para atender a pandemia e também para atender todos esses programas. A gente sabe, né, que é uma responsabilidade muito grande, a gente respeita o governo, mas é inevitável. Nós não tínhamos como nesse momento deixar de apoiar a agricultura familiar, os feirantes, principalmente aqueles que são os menos favorecidos. Agora, tem um outro ponto, Luzia, além dessas considerações, que eu acho assim, ao cidadão tem que ter muita consciência e disposição de contribuir, porque não adianta, né? A gente tem que evitar de todas as formas que aqueles que recebem Bolsa Família, aqueles que já receberam o auxílio emergencial, aqueles que estão recebendo assistência previdenciária, não se habilitem, por favor, porque só vão tumultuar e impedir que aqueles que são os verdadeiros beneficiários, aqueles que podem se credenciar, aqueles que necessitam para sua sobrevivência desse abono, desse auxílio, dessas condições todas de dívida, de fomento, venham a ser prejudicados. Porque dessa forma a burocracia acaba ficando mais lenta, os bancos têm mais dificuldade de atender. Ah, e, sem dúvida nenhuma, vai prejudicar toda essa população tão significativa e tão importante para todos nós.
Com certeza, deputado Afonso Mota. Outra questão que eu gostaria de te perguntar, né? Como que o senhor tem visto, né, os incentivos, as ajudas? A gente sabe que o governo federal tem disponibilizado, né, tem sido muito marcante nessas ajudas, mas o que o senhor pensa a respeito, no caso, cito aqui o Rio Grande do Sul, né, do nosso governo estadual? Como que o senhor tem visto essas ajudas e as medidas em um ano complicado como está sendo esse 2020?
Olha, Luzia, tu sabe que são dimensões completamente diferentes, né? Quem tem o recurso, quem pode emitir dinheiro, né? Quem mobiliza essa política pública emergencial e de calamidade é o governo federal, né? Os estados federados estão também lutando pela sobrevivência. Nós ajudamos também lá na Câmara Federal, no Congresso Nacional. Os municípios e os estados federados estamos transferindo, no primeiro momento, 70 bilhões para que eles tenham, no mínimo, uma receita que atenda aquelas condições de política pública, né, básica. Em primeiro lugar, claro, saúde nessa hora, mas também segurança, educação, enfim, né, com toda a complexidade num momento de pandemia. Então, eu diria assim, eu acho que os governos estaduais estão fazendo aquilo que é possível, né? No caso, nós, por exemplo, que transferimos em torno de 60 milhões, nós transferimos para os hospitais do Rio Grande do Sul, transferindo uma emenda de bancada para a Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, e ela fundo a fundo transferiu aos municípios, né? Foi um recurso adicional, foi algo que, sem dúvida nenhuma, ajudou, mas especificamente na área da saúde. Nas outras áreas, no caso aqui nós estamos no campo, né? Nós também temos uma emenda grande que acabou de ser empenhada lá, nos deputados federais, vão transferir recursos para que os municípios possam adquirir máquinas maiores para, em parte, auxiliar a atividade do campo. Né? Mas eu acho que o essencial nessa hora é nós podermos nos valer da assistência técnica do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Nos valer dessas operações que tanto a Secretaria da Agricultura, a Emater, essas demais espaços públicos, né, eles têm que continuar de pé. Né? A pandemia é prioridade, é salvar a vida, mas essas entidades todas têm que continuar de pé apoiando essa agricultura. Porque nós temos também, assim, a gente tem essa discussão, Luzia, entre a retomada da atividade econômica, o isolamento, né, que isso é falso, viu? Isso aí acabou lá no início da pandemia, causando um grande tensionamento, mas, na verdade, nós sabemos que tem que ter um acompanhamento no dia a dia. E no caso da agricultura, para nossa honra, nosso orgulho, né, eu também sou produtor rural, sou da Frente Parlamentar da Agricultura, tenho atuação permanente na agricultura brasileira, né, nós não paramos. Né? A gente fez a colheita, agora está plantando, comercializamos os produtos que colhemos, nós mobilizamos uma parte importante aí da atividade econômica, né? Na verdade, a agricultura, ela, a nossa produção de grãos, a nossa produção de carne, ela vem sustentando o país nesse momento de dificuldade. Né? E o país, com tanto desafio que tem, ele só não foi isolado, ele só não entrou num debate mais profundo, esse debate que envolve sustentabilidade, que envolve a produção de alimentos no mundo, exatamente porque o país tem esse patrimônio. Né? Os nossos agricultores, os nossos feirantes, com imensas dificuldades que a pandemia modificou todas as relações sociais, as relações econômicas, mas, sem dúvida nenhuma, a gente garante uma atividade que é a nossa vocação, que continua de pé, que continua funcionando, numa hora em que todos estão atingidos, né? Olha o que está acontecendo com o serviço, olha o que está acontecendo com a indústria, olha o que está acontecendo com o comércio, mas nós estamos produzindo, claro, também com as nossas limitações, também com os nossos cuidados, mas nós estamos, sem dúvida nenhuma, produzindo nesse momento de desafio da vida nacional.
Perfeito. Deputado federal, deputado federal Afonso Mota, agradeço a participação do senhor aqui na nossa emissora. Muito obrigada pela disponibilidade do senhor em participar conosco e falar sobre um assunto muito importante, que são as questões aí de apoio ao agronegócio, né, à nossa agricultura. Tenha um bom dia, deputado.
Obrigado, Luzia. E vamos ficar vigilantes, Luzia, no sentido de que nós vamos ter que fazer essa mobilização para entender bem essa regulação e para fazer o dinheiro chegar nas mãos das famílias e dos agricultores. Tá? Um forte abraço, obrigado pelo espaço.
Com as informações da Central de Jornalismo aqui para a nossa programação do Rumo ao Campo deste sábado, Luzia Camargo.